Vamos fazer um balanço sobre a campanha Janeiro Roxo, né? O mês está terminando, é um mês de conscientização sobre a hanseníase no Brasil, um alerta sempre a respeito da importância do que é essa doença, do diagnóstico precoce e do tratamento, não é? Desde 2016 que o Ministério da Saúde oficializou esse mês e com esta cor para campanhas educativas em todo o país. E a gente vai conversar sobre o assunto com a professora doutora Maria Ângela Bianconcini. Ela é da pós-graduação em dermatologia da Faculdade de Medicina da USP. Ela atua como pesquisadora científica, não é? No LIN 56, que é o Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade. E a nossa convidada. Vamos começar explicando o que é essa doença. Muita gente desconhece a própria doença, para aí a gente mergulhar nessa que é a grande dúvida, não é? Por que há tantas décadas, né, essa doença continua, mesmo tendo tratamento gratuito, inclusive, não é? Vamos falar um pouquinho dessa doença para a gente introduzir o tema?
Sim, a doença é muito, muito antiga, né? E tem tratamento, mas principalmente nos países não desenvolvidos, né? A hanseníase continua endêmica, como o Brasil. O Brasil não tem um sistema de saúde tão fraco como a África, como alguns países da Ásia, mas persiste como um problema de saúde pública. Então, a gente tem muitos casos no Brasil, tá? A gente é o segundo país do mundo, né? Tá? Então, é importante divulgar os sinais e sintomas da doença, né? Que são principalmente sintomas neurais comuns a muitas doenças. Arde, coça, pinica, dói, fiscadas, formigamentos, tudo isso são importantes para as pessoas pensarem que pode ser hanseníase, tanto os profissionais de saúde quanto a população em geral.
E agora, na segunda-feira, vocês fizeram no Instituto Central, né, do HC, o alerta, mais uma vez, sobre a importância do diagnóstico precoce e o combate à hanseníase, não é? Então, queria fazer um balanço sobre isso e começando pelo principal. Qual é o principal desafio hoje para tratar, enfrentar esse problema que é de saúde pública, não é, professora?
Sim, é um problema de saúde pública brasileiro. O Brasil persiste mesmo como o segundo país que mais diagnostica hanseníase no mundo, né? Somente a Índia diagnostica mais casos por ano do que o Brasil, né? E depois seguido por alguns países da Ásia, né? A África provavelmente não diagnostica tanto porque o sistema de saúde é bastante precário, né? Parece que é mais isso, não que não tenha casos, tá? Então, mesmo o Brasil tendo políticas públicas baseadas nas estratégias de controle da Organização Mundial da Saúde, a hanseníase tem como principal desafio, né, o enfrentamento, o diagnóstico e o tratamento nas fases iniciais, que nessas fases bloqueia a transmissão, bloqueia o desenvolvimento de deformidades físicas, que são o que mais causa o estigma de manter em muitas sociedades, né, este termo, né, que o estigma causa sofrimento, grande sofrimento às pessoas acometidas pela hanseníase, né, e o estigma persiste porque se você não trata nas fases iniciais, as pessoas persistem com deformidades, principalmente nas mãos, nos pés e nos olhos, então deformidades físicas visíveis. Tá? Então, no entanto, né, há mais de 4 décadas, mesmo sendo um problema de saúde pública, as medidas da Organização Mundial da Saúde são tomadas no Brasil. Reduziu muito a prevalência, mas persiste ainda como um problema de saúde pública, né? Persiste um número de casos grande, né? Então, a doença foi controlada em vários países que melhoraram as condições de vida, né, a vulnerabilidade social, e por isso o Brasil está tomando novas medidas junto com outras 12 doenças que são determinadas socialmente. Desde 2003, foi organizado um comitê interministerial para eliminação dessas 12 doenças. Né? Uma estratégia alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que incentiva a integração de ações intersetoriais para alcançar a equidade em saúde e a redução das desigualdades sociais, fatores diretamente ligados a essas doenças, uhum, que são o quê? As populações de maior vulnerabilidade social. Mas, quando o nível da endemia está alta, não é só na população de baixa renda que estamos diagnosticando hanseníase, tá? E muitos colegas médicos, né, nas fases iniciais estão sendo diagnosticados hanseníase também, tá? Por quê? Porque o nível da endemia, e também todo mundo tem contato em casa, na rua, né? Uhum, uhum. Tem que ser um contato próximo e prolongado, mas nossas casas não são fechadas ao mundo, né?
Claro, sem dúvida. Então, a hanseníase, ela é uma doença infecciosa crônica, e eu queria que você explicasse pra gente como é feito o tratamento, né? O diagnóstico, como a gente disse, é importante que seja o mais cedo possível, não é o que normalmente ocorre, por isso ainda há casos mais graves, mais avançados, não é? Apesar da diminuição. Como é que se trata essa doença?
Então, o tratamento é na unidade básica de saúde, é gratuito, uhum, tá? E são 3 antibióticos. E como doença crônica, né, que o bacilo fica dentro da célula, o tempo, como a tuberculose, inclusive é parente da tuberculose, né, micobactéria tuberculose, micobactéria da hanseníase, com isso, o tempo de tratamento é longo, certo? São de 6 meses a 12 meses, dependendo da forma da doença. Uhum. Mas o tratamento é gratuito. E o importante é começar inicialmente, né? Pensar sempre nas manifestações neurológicas periféricas, né? Como cãibras, formigamentos, picadas, agulhadas, diminuição da sensibilidade, queda de pelo, pele seca, mancha, dor nos nervos ou na articulação, olhos vermelhos, dor testicular. São manifestações comuns a muitas doenças, né? Mas num país endêmico, a gente tem que pensar em hanseníase, uhum, tá? Então, o tratamento é gratuito, né, nas unidades básicas de saúde, mas quanto mais a população, os profissionais de saúde lembrarem que a hanseníase existe, o diagnóstico vai ser mais precoce.
Uhum. Professora, então o tratamento é com antibióticos. E quando é que se usa a vacina da BCG? Eu tenho essa dúvida.
Tá. Então, a vacina da BCG é desenvolvida a partir do Mycobacterium bovis. Então, é um outro micobactério, uhum, não é nem o micobactério da tuberculose. Então, ela é aplicada no recém-nascido para a prevenção da tuberculose. E também porque a hanseníase é uma micobacteriose, então tem muitos trabalhos desde que foi desenvolvida essa vacina para os contatos com hanseníase. Tá? Então a pessoa tem que ser examinada quando ela é contato familiar, né? Então ela é submetida a um exame dermatoneurológico e se não foi detectada a hanseníase, ela toma mais uma dose de BCG como medida preventiva para a hanseníase, uhum, tá? Então, uhum, a de tuberculose, para prevenir tuberculose, é no recém-nascido dentro da maternidade.
Perfeito. Bom, tá aí, portanto, o importante é o diagnóstico nas fases iniciais, que previne a evolução das formas avançadas, é isso que a gente está falando, não é? Como é que está o quadro, o senhor já disse, o número de casos diminuiu bastante, aí a gente está falando de Brasil, não é? Em São Paulo, especificamente, houve diminuição, aumento, como é que está o trabalho em relação à doença no estado de São Paulo?
Então, no estado de São Paulo, em 2006, foi considerada que a hanseníase estava controlada. Né? Mas nós, os trabalhadores da 2006, né, sempre achamos que não estava controlada. Por quê? Porque a maioria dos nossos diagnósticos são nas formas avançadas, transmissíveis. Uhum. E cerca de 14% dos casos novos são diagnosticados com deformidades físicas. Então, isso a gente sempre achou, né, todos nós, né, os profissionais de saúde, que era uma medida assim, que precisava de busca ativa, né? E nos últimos anos, a endemia, essa endemia oculta, né, porque se a gente está dizendo que tem só forma avançada, quer dizer, e as formas iniciais não estão sendo diagnosticadas, né? Principalmente em Ribeirão, Sorocaba, Taubaté, Bauru, outros locais, São José do Rio Preto, está sendo feito também busca ativa, e eram áreas não endêmicas e passou para nível médio ou alto. Então, o estado de São Paulo atualmente tem um nível alto de endemia. Tá?
Uhum.
Sem dúvida, né, nos últimos anos teve a pandemia, caiu o número de casos, mas em 2024 o número de casos em São Paulo, novos, no estado, 1.254.
Uhum.
E fazia muito tempo que a gente não era diagnosticado em crianças, né? Que crianças, além das deformidades no momento do diagnóstico, criança doente significa que tem menor de 15 anos, né? Adulto doente não tratado. E em 2024 foram diagnosticados 56 casos, né? Então são dados ainda que estão em revisão, esses casos estão sendo reavaliados, mas surgiu um alerta, né, bastante grande, tá? Parece que realmente o que os clínicos achavam é real, né? Porque quando tem busca ativa, aumenta o número de casos.
Tá aí, portanto, né, a luta continua. A conscientização, a informação, vocês desenvolvendo ensino e pesquisa nessa área, né, de forma bastante especializada, e a gente vai continuar fazendo aqui o nosso papel, que é esclarecer sobre essa doença, não é? Para tentar evitar esses casos mais avançados. Acho que essa é que é a batalha. E a gente pode voltar a falar sobre isso, viu? Professora Maria Ângela Bianconcini, que é da Faculdade de Medicina, atua como pesquisadora, não é, no Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, conversando aqui conosco. E muito obrigada por esses esclarecimentos.
Atitudes como essa faz com que as pessoas pensem em hanseníase e aumente o diagnóstico precoce. Muito obrigada, viu?